Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast. Eu sou a Sofia.
E eu sou a Mafalda.
E estás a ouvir o Sobreviver à Academia. Este podcast é sobre a vida na academia. Vamos dar-te dicas para investigadores, quer a nível de mestrado, quer de doutoramento. De uma forma descontraída e divertida, vamos partilhar a nossa opinião e experiência. Não te trazemos verdades absolutas ou factos científicos, mas vamos desmistificar um pouco do que é ser investigador, cientista e aluno em Portugal. Neste episódio, vamos falar sobre nós e sobre a primeira temporada, na qual todos os episódios vão sair às segundas-feiras.
Então, eu vou começar por falar de mim. Sou a Mafalda Mascarenhas, sou aluna de doutoramento em Psicologia Social e sou também autora do Mind Researcher Diary, que é um projeto, sobretudo no Instagram, mas que também tem um site para pessoas que querem seguir uma carreira de investigação e onde eu também falo sobre ciência, investigação e sobre a minha área de investigação, que é a Psicologia Social. Uma curiosidade sobre mim é que eu gostava de ter feito a minha licenciatura na UCL. Na realidade, eu já não me lembrava disto, mas quando andei à procura de uns e-mails, encontrei um e-mail antigo onde falava disto. E depois quis lá fazer também o mestrado, mas acabou por não se proporcionar. E agora, quando já tinha desistido da ideia de estudar fora e estou a fazer o meu doutoramento na Universidade de Lisboa, surgiu a possibilidade de o meu doutoramento ser orientado ou co-orientado por um orientador da UCL, a University College London, e portanto, eu vou passar lá algum tempo, agora passado estes anos todos. E tu, Sofia, quem és?
Isso é uma excelente oportunidade, Mafalda. Então, eu sou a Sofia, sou aluna de doutoramento em Psicologia da Saúde no ISCTE, sou também fundadora do Terra Amor, é um site, também tenho uma conta de Instagram, Facebook e uma comunidade, e tenho como missão partilhar informação baseada na ciência para ajudar mulheres com doenças autoimunes a viver melhor. E uma curiosidade sobre mim é que eu tentei já fazer o doutoramento em Psicologia da Justiça em 2016. Nessa altura tentei candidatar-me a uma bolsa pela FCT, mas como não ganhei a bolsa, decidi trabalhar durante alguns anos. Então, durante cerca de 3 anos, estive a trabalhar na área da Psicologia Comunitária. Hoje adoro a área da Psicologia da Saúde em que trabalho e agradeço não ter ganho a bolsa de investigação em 2016. Até costumo dizer que há anãos que são só um, ainda não é bem o momento.
É verdade. Por acaso também foi o meu caso, também não foi a primeira que entrei, mas conta-me lá como é que tu acabaste por entrar no doutoramento agora este ano.
Então, eu decidi mudar de área, não é? De sair da Psicologia Comunitária e passar para a Psicologia da Saúde. Um bocadinho também relacionado com aquilo que eu partilho no Terra Amor, eu queria ajudar mulheres com doenças autoimunes a viverem melhor, mais especificamente com lúpus, e portanto decidi fazer uma investigação nessa área para criar um programa de intervenção para mulheres com lúpus. E foi a partir desta ideia que surgiu a oportunidade de fazer o doutoramento e de fazer dessa criação desse programa de intervenção o meu projeto de doutoramento. E então o meu primeiro passo foi perceber que pessoas em Portugal se interessavam por esta parte da adaptação à doença e da forma como os nossos comportamentos e o nosso estilo de vida influencia os sintomas das doenças que temos. E então encontrei primeiro uma professora no ISCTE, que depois me encaminhou para a que é hoje a minha orientadora, e depois conheci o programa de psicologia do ISCTE, e portanto foi assim um conjunto de fatores de procura que me levou ao projeto que tenho hoje e a estar hoje no ISCTE. Portanto, foi tudo, no fundo, o querer mudar de área e querer fazer algo diferente que me fez estar hoje no doutoramento que me custou.
Porque tu não estudaste em Lisboa, não trabalhavas em Lisboa?
Não, eu fiz o mestrado na Universidade do Minho e trabalhei em Braga e depois trabalhei numa associação que tem sede no Porto, mas acabei por trabalhar em várias cidades a partir dessa associação, mas nunca Lisboa. Portanto, uma das coisas que eu também queria quando decidi fazer o doutoramento era sair da Universidade do Minho e sair da Zona do Norte.
Okay.
E procurar áreas diferentes, portanto fez-me sentido também começar a procura por Lisboa.
Giro.
E tu, Mafalda, como é que entraste no doutoramento?
Então, eu fiz o meu mestrado em Psicologia Social no ISPRA e quando terminei havia uma possibilidade de fazer logo o doutoramento, mas eu queria explorar um bocadinho mais a área das neurociências, então acabei por começar a fazer o mestrado. Pronto, e nessa altura comecei também a trabalhar como assistente de investigação no ICS, que é onde eu continuo a trabalhar hoje, e conheci o meu orientador, que era o orientador desse projeto, e propus fazer um doutoramento combinasse a área de investigação em que eu estava a trabalhar e uma área que me interessava, que era a área da educação. Pronto, e falei com o meu orientador. Na altura, a primeira vez que eu tentei candidatar-me, foi assim um bocadinho em cima da hora e tivemos muito pouco tempo para fazer o projeto. Foi mais ou menos 15 dias e foi muito estressante. E acabei por não conseguir a bolsa nesse ano, que foi um bocadinho desanimador, mas pronto, depois, entretanto, esse projeto estava a terminar, começámos outro projeto, ainda estive a trabalhar mais um ano e voltei a candidatar-me. Também aproveitei o feedback que tinha tido da FTT, essa vantagem também de quando não se ganha e se submete o mesmo projeto, é que se pode aproveitar algumas coisas do que eles nos dizem, e portanto aproveitei esse feedback para melhorar o meu projeto e pronto, e finalmente ao fim de mais um ano. Portanto, quase dois desde que começou a ideia, consegui começar o meu doutoramento. Para além disso, eu faço parte de um doutoramento que é um doutoramento interuniversitário, portanto, entre a Universidade de Lisboa, o ISCTE e a LISPA, e portanto, pronto, tenho aulas nas várias faculdades e foi assim que eu entrei. Esse programa também tem essa possibilidade de ter a bolsa através desse programa, portanto, seria mais outra opção para quem
Sim,
tivesse interessado nessa área.
a minha bolsa é através do ISCTE, não é? Eu candidatei-me através da FCT, mas não ganhei a bolsa. Depois candidatei-me através do ISCTE e ganhei a bolsa.
A terceira foi de vez.
Exato, exatamente. Ia-te perguntar, uma vez também que tens já uma vasta experiência na área da investigação, o que é que tu mais gostas na investigação e aquilo que menos gostas?
É assim, é difícil. Por acaso, quando eu comecei a fazer investigação, quando eu comecei a trabalhar como assistente de investigação, foi um bocadinho para perceber se gostava disto como trabalho, não é? Porque é um bocado diferente participar nos projetos de investigação assim mais pontualmente ou ser assim a nossa profissão a full time. Mas uma das coisas que eu gosto mais, acho que é de pensar em estudos e de montar estudos e também da parte de apresentar, pronto, das apresentações, das conferências, das reuniões, algumas. A parte que eu não gosto tanto, curiosamente, embora eu goste de fazer isso na minha restante vida, que é ler e escrever, na parte de investigação às vezes acho que é um bocadinho difícil porque pode ser uma coisa muito monótona e tem muitas regras, não é propriamente uma escrita livre. E então acho que acabo sempre por. É daquelas tarefas que começa sempre a ser um bocadinho procrastinada, se é que isto se pode dizer. E tu, Sofia, o que é que gostas mais e menos a fazer investigação?
Então, aquilo que eu gosto mais é o poder ser prático, ou seja, com a investigação podermos criar algo que realmente muda a vida das pessoas por aquilo que nós vamos descobrindo. Por outro lado, aquilo que eu gosto menos é esta separação que ainda existe muito hoje entre a academia e a prática e a forma como aquilo que nós muitas vezes, enquanto investigadores, enquanto doutorandos, produzimos depois ficar num livro, numa biblioteca ou numa tese, neste caso, ou em alguns artigos que depois não são acessíveis ao público em geral. Portanto, eu gostava muito que cada vez mais a academia se unisse à prática, porque eu acho que faz muito sentido. Embora a investigação, neste caso em psicologia, que é o que eu conheço, né? Em psicologia básica, também acho que faz muito, muito sentido e acaba por, de alguma forma, também contribuir. Mas o que me fascina mais é esta parte prática que nós podemos ter da investigação, sem dúvida.
Sim, acho que trouxeste um ponto bastante interessante, que é a questão da prática e da utilidade da investigação, que para mim também, por exemplo, foi uma coisa que me atraiu muito na investigação que eu estou a fazer agora e no grupo em que eu estou, em que há uma aplicação prática ou mais prática, embora não sempre rápida
Sim.
daquilo que nós estamos a fazer e uma recolha de dados, pelo menos mais também em contextos mais específicos, no meu caso, por exemplo, com professores, mas também já fizemos estudos com médicos e assim, e acho que isso é uma parte importante e interessante da utilidade do conhecimento depois que é produzido, não é? Que ele não fique só para nós, investigadores, mas que vá para além de nós, porque acho que é esse o objetivo, não é?
Exato, e que possa ser traduzido por uma linguagem que os beneficiários a compreendam, não é? Porque hoje nós somos muito convidados a produzir em inglês, e eu, claro que concordo inteiramente com isso, e que o conhecimento, quanto mais universal for, melhor. Mas depois, por artigos científicos que são pagos, muitas vezes, nós não ganhamos dinheiro com isso, mas quem quiser ler os nossos artigos, muitas vezes tem de os comprar e não são acessíveis, não é? E o que faz com que depois as pessoas, e não é onde as pessoas vão, comuns vão procurar informação, portanto, acho que é importante nós também sabermos passar a informação numa linguagem que as pessoas compreendam e possam beneficiar dela, no fundo, não é?
Sim, numa língua também. Os nossos dois projetos, por exemplo, são em português, não é? E não sei tu, não é? Mas pelo menos eu, quando montei o projeto, ele chegou a existir em inglês e em português, e eu andei ali muito tempo atrás e para a frente, mas sei um bocadinho nessa questão de já há tanta coisa em inglês, não é? Mas não há, para quem não lê inglês, não há essa informação muitas vezes disponível e simplificada. E pronto, e foi isso também que me fez criar o Mind Researcher Diary, apesar do nome ser inglês, mas o conteúdo ser em português, porque senti precisamente essa questão. E mesmo cheguei a fazer algumas perguntas às pessoas que me seguiam na altura, se quão à vontade é que elas se sentiriam a ler em inglês e assim. E a verdade é que, mesmo, obviamente, que em Portugal há muita gente que fala inglês, mas se calhar é diferente saber falar inglês ou preferir ler a informação em inglês, não é? Ou seja, sentir-se suficientemente confortável e conseguir perceber tudo o que está naquela informação, porque depois acho que há coisas que são muito complexas, às vezes são detalhes, pormenores, e não estando na nossa língua, ainda é mais uma barreira que se acrescenta.
Sim, sem dúvida. E no meu projeto eu pensei exatamente o mesmo. Não me fazia sentido escrevê-lo noutra língua porque quero mesmo que chegar a mulheres ou a doentes autoimunes em Portugal. Por muito que se escrevesse em inglês chegasse a mais, de certeza acho que não me faz sentido porque o que me interessa é o público português. E eu acho que este podcast também vem acrescentar um bocadinho nisso, não é? Porque daquilo que nós conhecemos não existem podcasts com este tema em português, não é?
Exatamente, sim. Apesar de que já seguimos alguns em inglês, e por
Isso.
isso também daí veio a nossa ideia de fazermos o nosso, mas em português, para os nossos colegas portugueses, ou que falam português em geral, os nossos colegas brasileiros e de todos os outros países que falam português e que percebam português, são muito bem-vindos. E já agora, se calhar, aproveitava para levantar um bocadinho o véu sobre esta primeira temporada. O que é que achas, Sofia?
Acho bem,
Nós vamos organizar isto por temporadas. Esta primeira temporada vai ter 12 episódios, a contar com o episódio 2, portanto, vamos ter mais 11 e vamos falar de vários temas ao longo desta temporada, mas o tema principal vai ser como começar na academia. Um bocadinho também seguindo os passos, não é, daquilo que fazia sentido para nós, com o começo do podcast, é também como começar na academia, e por isso vamos falar de várias coisas, de como entrar num doutoramento, por exemplo, em questões de diferenças entre o que é estar no mestrado, ou o que é fazer um mestrado e o que é fazer um doutoramento, planear investigação, questões sobre orientadores, sobre viver disto, ter a investigação como uma profissão, a importância do grupo e dos nossos colegas, questões de motivação, questões de escrita e depois também uma questão que é muito importante e que se calhar às vezes não é clara para quem está a começar, que é a importância e como é que funciona a partilha do conhecimento, seja através de conferências, seja através de artigos, seja através de projetos de comunicação em ciência ou de, por exemplo, publicação em jornais e em revistas ou em sites. E pronto, assim, para deixar um cheirinho geral, estes são alguns dos temas que nós vamos abordar ao longo dos próximos 12 episódios. Como a Sofia já disse, vai ser um por semana. E é isto. Podem
Boa.
esperar.
Boa. Obrigada por teres ouvido o episódio até ao fim. No próximo episódio vamos falar-te sobre como entrar num doutoramento e como escolher um programa doutoral. Até lá!